Olá, sejam bem-vindos ao podcast do A Hora da Vitrola, programa que está no ar pela Rádio Eldorado FM de São Paulo desde 2017 e que toca pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70. Eu sou André Góes, produtor e apresentador desse programa. A arqueologia sonora do A Hora da Vitrola agora vai um pouco mais fundo nas histórias, nos detalhes e personagens dos anos dourados da música. Você já ouviu falar da banda The Beatstalkers? Não? Não? Olha só, deixa eu te contar. Foi um grupo de enorme sucesso. Muito, mas muito famoso nos anos 60. Mais famoso até que os Beatles. Pois é, mas isso aconteceu só na Escócia. Lá os Beatstalkers são considerados a banda mais importante dos anos 60, mais do que Beatles ou Rolling Stones. É a primeira grande banda de rock, a maior de todas, e para muitos, eles são a própria história do rock escocês. Não tô exagerando, não. O grupo The Beatstalkers foi formado em Glasgow, na Escócia. Glasgow era uma das cidades mais prósperas do Reino Unido até o começo do século XX, tendo se desenvolvido muito após a Revolução Industrial, se especializando na construção de navios. Mas com a Segunda Guerra Mundial, seguiu-se um período severo de desemprego e escassez, e Glasgow se tornou uma cidade pobre e violenta. No final da década de 50, as coisas começavam a melhorar em toda a Escócia e aquela juventude de Glasgow, que viveu uma infância de medo e restrições, começou a encontrar motivos para se divertir, ouvindo música, comprando discos e indo a clubes para dançar. Naturalmente, muitas lojas de discos surgiram para atender a demanda e com a influência dos sons vindos dos Estados Unidos e até da vizinha Inglaterra, muitos adolescentes escoceses também quiseram ter a sua própria banda. Quando os amigos de escola Alan Mair, Eddie Campbell, Dave Lennox, Tud Williamson e Ronnie Smith formaram o The Beatstalkers em 1962, já havia algumas bandas em atividade em Glasgow, como Blues Council, The Poets, Dean Ford and the Gaylords e The Pathfinders. Eram poucos grupos, mas havia muita competitividade entre eles, com todos querendo conseguir o seu espaço e alcançar a fama, claro. Como os Beatstalkers chegaram depois e os músicos eram mais novos do que o das outras bandas, não havia muito espaço para eles. O grupo começou timidamente tocando covers e imitando os outros grupos e se apresentavam em lugares pequenos para um público praticamente só de amigos e parentes. Mesmo assim, a propaganda boca a boca ajudou a deixar os Beatstalkers cada vez mais conhecidos e eles conseguiram um público cada vez maior e muito fiel. Logo, já estavam competindo em pé de igualdade com as outras bandas da cidade e não demorou muito para conseguirem um empresário, Joe Gaffney, que os levou para conhecer a cena musical de Londres naquele ano de 1965. Foi lá que tudo mudou para os Beatstalkers. Eles assistiram a um show do The Who no Marquee Club, o clube mais famoso de Londres, e ficaram impressionados com tudo. O som elétrico, a energia no palco, as roupas coloridas. Eles já conheciam os Beatles e os Rolling Stones, é claro, mas o The Who era uma grande novidade, diferente de qualquer coisa que já tinham visto e ouvido. Ao voltar para Glasgow, os Beatstalkers decidiram adotar o estilo que viram em Londres. Em vez dos ternos que todas as bandas usavam, começaram a usar roupas modernas e coloridas. Em vez de apenas tocar no palco e o público assistir, eles começaram a interagir com as pessoas, fazer performances diferentes em cada música, transformando cada show numa grande festa para todos se divertirem. E também reforçaram as personalidades diferentes de cada músico para que a audiência os reconhecesse facilmente e escolhesse o integrante favorito da banda. A estratégia deu certo e o The Beatstalkers começou a atrair mais e mais gente para os shows. Uma matéria no jornal local ajudou a impulsionar ainda mais a fama do grupo, dizendo que enfim a Escócia tinha os seus próprios Beatles. Com a ascensão da cena musical de Glasgow, a prefeitura se animou com a atenção que a cidade estava recebendo da imprensa e disponibilizou um palco para os músicos se apresentarem na maior e mais importante praça local, a George Square, ao lado da Câmara Municipal. Após os primeiros shows de The Poets e Dean Ford and the Gaylords, os integrantes do Beatstalkers conseguiram uma agenda para tocar no local também. Alan Mair, baixista e vocalista, comentou com a sua mãe sobre a chance de tocarem na praça. Ela perguntou se eles iam colocar um anúncio no jornal para avisar os fãs e ele respondeu: "Acho que nem precisa, viu, mãe? A gente está avisando no final de cada show. Olha só, dia 11 de junho a gente toca na George Square, hein? Esperamos todo mundo lá. As outras bandas tiveram um bom público, eu acho que a gente vai ter também." Naquela sexta-feira, dia do show, a banda foi ao escritório do empresário Joe Gaffney para conversar e combinar as músicas que eles iam tocar naquela tarde. Um amigo do Joe Gaffney ligou, avisando que já tinha muita gente na praça, que esse pessoal estava esperando desde as 10 da manhã. Os Beatstalkers se entreolharam e riram, achando que era um trote. Imagina, fãs chegando horas antes para vê-los, muita gente na praça? Ah, isso é piada. Quando eles chegaram a George Square, esperando uns 200 ou 300 fãs, se depararam com milhares de pessoas. Sério, devia ter umas 2 mil, 3 mil pessoas gritando e chamando pelos Beatstalkers. A banda ficou num misto de alegria ao ver o público imenso e desespero, né, ao ver apenas dois policiais para lidar com a situação. Eles ficaram um tempo dentro do furgão que eles usaram para chegar no local, tentando assimilar o que estava acontecendo e pensando como chegariam ao palco. O momento de reflexão foi interrompido por alguém batendo na janela do veículo. Eram dois rapazes de uma gangue local, Glasgow Tonks. Glasgow tinha muitas gangues, muitas delas bem violentas, que lutavam entre si, não é novidade. Ninguém queria encrenca com nenhuma delas, era dor de cabeça na certa. Alan Mair criou coragem e abriu a janela esperando pelo pior já. Já imaginava que tinham estacionado no território daquela gangue, que os caras tinham, sei lá, não ido com a cara deles, que iam cobrar algum pedágio do grupo para deixar que eles fossem embora. Ele só conseguiu abrir a janela e dizer: "Oi?" Quase inaudível, esboçando um sorriso para disfarçar o pânico. O rapaz do lado de fora, vestido com os trajes típicos da Glasgow Tonks, disse: "Ei, cara, vocês não são os Beatstalkers? São, né? Que vão tocar hoje aqui? Pô, parece que a coisa tá meio feia aqui, hein? Quer que a gente chame a nossa turma pra ajudar a botar ordem? A gente pode ser os guarda-costas de vocês também, se quiserem." Os cinco músicos respiraram aliviados. Ufa, sem nem pensar muito, eles aceitaram, claro, na mesma hora a oferta e foram para o palco, escoltados pelos dois rapazes da gangue. Uma chegada e tanto, hein? Pra impressionar o público mesmo. Assim que os Beatstalkers pisaram no palco, a gritaria ensurdecedora do público reverberou por toda a praça e ruas próximas. Àquela altura, o trânsito já estava parado nos arredores, com os fãs se espalhando pelas ruas e os dois policiais de olhos arregalados imploravam no rádio por reforços para conter a multidão, já esperando o caos. A banda tocou a primeira música em meio aos gritos do público e assim que terminaram, vários fãs tentaram subir no palco. Os policiais tiravam as pessoas de lá contando com a ajuda da gangue enquanto os reforços não chegavam. A notícia do tumulto se espalhou rapidamente e logo havia carros da imprensa estacionando nos arredores e fotógrafos registrando tudo. Até um helicóptero da TV sobrevoou a praça também, filmando a cena digna de um show dos Beatles. Na segunda música, os Beatstalkers sentiram o palco se movendo de um lado para o outro, com o público agarrando as laterais e balançando. No meio da terceira música, muitos fãs começaram a subir ao mesmo tempo no palco para agarrar os músicos. A gangue começou a empurrar as pessoas para fora e a polícia precisou intervir. Os reforços haviam chegado, a polícia montada estava indo para cima do público para afastar todos de perto do palco e um oficial gritou para a banda:
"Saiam daí agora!
esse palco vai desabar. Os músicos não sabiam o que fazer. Como assim? Sair dali pra onde? Vão para a Câmara Municipal agora mesmo. A Câmara ficava a um quarteirão da praça, mas os músicos não conseguiam nem se desvencilhar dos fãs que puxavam cabelo, as roupas, sapato, tudo que eles podiam agarrar. A polícia montada teve de resgatar cada um deles, colocando no lombo dos cavalos e galopando para a Câmara. Meu Deus, que cena, imagina? Demorou, mas cada um dos cinco músicos chegou à Câmara Municipal em momentos diferentes, mas todos chegaram são e salvos. Mas ainda não estavam seguros. A multidão se deslocou da Praça George Square e conseguiu forçar a entrada na Câmara. O oficial da polícia escondeu a banda na sala do reitor, um cargo similar ao de prefeito. E como sabia que os rapazes não estariam protegidos por muito tempo ali, avisou para eles. Rápido! Venham comigo por esta passagem secreta! Quê? Não, peraí, como é que é? Eles escaparam da sala do reitor por uma passagem secreta? É isso mesmo. Herança de construções muito antigas, como aquelas da Escócia, as passagens secretas serviam para proteger a vida de monarcas e governantes de um ataque, uma invasão ou qualquer ameaça, levando a autoridade a um lugar seguro. E foi assim com os Beatstalkers. O oficial abriu a porta escondida na sala, que levava a um túnel subterrâneo, ligando a Câmara Municipal a um outro imóvel próximo dali, e os músicos atravessaram a passagem, chegando em segurança ao outro local. I've got plans for the world to shake hands. A banda conseguiu voltar para o escritório do empresário Joe Gaffney, que tinha ficado na praça com alguns roadies tentando resgatar os instrumentos e equipamentos, né? Todos passaram a noite no escritório, dormiram por ali mesmo, para esperar a poeira baixar. Na manhã de sábado, um funcionário trouxe os jornais que já estavam nas bancas, falando do show daquela sexta-feira. Em um se lia:
tumulto na Câmara Municipal por causa dos Beatstalkers.
Em outro:
a Escócia, enfim, tem uma banda à altura dos Beatles.
E em mais um:
chega de escrever sobre grupos ingleses. Conheça os Beatstalkers.
Os rapazes não podiam acreditar. Como é que foi que aquilo tudo aconteceu? Quando foi que eles ficaram tão grandes assim e nem perceberam? O empresário Joe Gaffney pediu aos músicos que descansassem para assimilar tudo o que tinha acontecido e depois eles voltariam a conversar sobre o que fariam dali em diante. Levou cada um deles para casa e voltou para o escritório para pensar nos próximos passos. O baixista Alan Mair entrou em casa, cumprimentou a sua mãe que estava na cozinha e ela foi logo perguntando: então, filho, foi bom o show de ontem? E o Alan Mair respondeu brincando: até que não foi ruim, viu? Sério, filho? Eu bem que falei que vocês deviam ter colocado um anúncio no jornal, viu? Aí o Alan Mair mostrou o jornal que tinha a foto da banda na primeira página e disse: na verdade não foi ruim mesmo e o jornal fez o anúncio por nós. Após o tumulto sem precedentes na George Square, a prefeitura decidiu continuar com os shows, mas adotou medidas de segurança mais rigorosas, como mais policiamento, grades de contenção para impedir o público de subir no palco e monitoramento do tráfego para evitar que o trânsito parasse. Ah, mais uma medida fazia parte dessas novas regras. Os Beatstalkers não podiam mais se apresentar ali. Não que as autoridades não gostassem deles, muito pelo contrário, a banda foi abraçada pelos escoceses como a maior banda de rock do país, ou os Beatles da Escócia. Eles já eram tão famosos, tinham um público tão grande, que não cabiam mais naquela praça. Deviam se apresentar em lugares bem maiores, como grandes clubes e estádios esportivos da região, e assim foi feito. Dali em diante, a carreira do The Beatstalkers decolou na Escócia. Cada show era noticiado e em cada evento acontecia um tumulto diferente. Bem ao estilo da Beatlemania mesmo. Gritaria, fãs desmaiando, gente tentando invadir o palco, quebradeira, choro e lágrimas, tinha de tudo. Chegou um ponto em que, se o show acontecesse normalmente, sem nenhum incidente, os músicos achavam que tinha alguma coisa errada. Numa ocasião, o vocalista Dave Lennox se atrasou para o show e começou a circular um boato que ele tinha sido atropelado por um ônibus e estava no hospital ou então tinha morrido. E aí aconteceu uma gritaria, uma quebradeira generalizada no local, e quando ele finalmente chegou para cantar, o público se acabou em lágrimas. Para evitar mais quebradeira, ele se desculpou inúmeras vezes entre uma música e outra, e ele nem teve culpa por essa fake news, coitado. Essa repercussão toda gerou grande interesse de gravadoras em contratar os Beatstalkers. Entre todas que se ofereceram para lançar o primeiro single da banda, o empresário Joe Gaffney e os músicos decidiram escolher a grande Decca Records, de Londres, que tinha os Rolling Stones como artistas principais do catálogo. Para divulgar a contratação, Joe Gaffney organizou um show de mentirinha em um clube no dia em que a banda foi à Inglaterra para assinar o contrato para lançar o primeiro single, Everybody's Talking About My Baby. O evento foi anunciado como o Show dos Beatstalkers sem a presença da banda. Olha que loucura, tinha figuras de papelão dos músicos em tamanho real no palco. Os fãs podiam circular livremente no local, decorado com várias fotos, recortes de jornais falando da banda e tocando as gravações dos shows no som ambiente. Num canto do lado do palco havia alguns telefones para quem quisesse ligar para os caras da banda, Alan Mayer, Eddie Campbell, Dave Lennox, Teddy Wilson, Ronnie Smith. Bastava tirar o telefone do gancho para ouvir em cada aparelho uma gravação de um dos músicos dizendo que amava os fãs, agradecendo por terem ido àquele show, entre aspas, e pedindo que comprassem o primeiro single que seria lançado em breve. Olha, por incrível que pareça, esse show foi um sucesso, com mais de 2 mil ingressos esgotados, você consegue acreditar? Ninguém foi lá enganado, não. Os fãs compraram os ingressos sabendo exatamente o que iam encontrar no local. Ou, no caso, o que não iam encontrar, né? Porque os caras da banda não estariam lá, tinham figuras de papelão em cima do palco, veja. Esse era o tipo de efeito que só os Beatstalkers eram capazes de causar. A fama era gloriosa e os rapazes do Beatstalkers estavam muito felizes com o status. Mas eles ainda moravam em Glasgow, na mesma casa onde cresceram, e todo mundo conhecia todo mundo na cidade. Então não demorou muito para os fãs descobrirem onde os músicos moravam e fazer plantão na porta da residência de cada um deles. As garotas, em especial, claro, né? Praticamente acampavam no jardim deles esperando ver os meninos. Todos precisavam manter as cortinas fechadas para não serem vistos, ou então rastejar ao passar pelas janelas para fazer algo trivial, como sair do quarto e tomar um café na cozinha. Isso se tornou tão rotineiro que a mãe do Alan Mayer adotou aquela máxima de que, se não pode com elas, junte-se a elas. E então convidava as garotas para entrar, oferecia chá e bolo, avisava que o rapaz não estava em casa. Às vezes ele não estava mesmo, outras vezes ela apenas causava uma distração para que ele pudesse sair pelos fundos. E então, depois de um tempo com as garotas em casa, ela recomendava que cada uma voltasse para sua própria casa, antes que a família ficasse preocupada. Essa falta de privacidade nem era o maior dos problemas. Lembra da gangue que fez a segurança dos Beatstalkers no show da praça, os Glasgow Tongs? Então, os dois caras que bateram na janela da van e ofereceram a escolta, o Devot e Vinny, disseram ter se divertido muito naquela sexta-feira e queriam continuar com a banda, tanto pela diversão como pela árdua tarefa de segurar as garotas que tentavam agarrar os músicos. Os rapazes do grupo não gostaram muito da ideia, não, de ter a dupla como guarda-costas, porque sabiam que isso ia causar dor de cabeça. Mas como dizer não para dois caras de uma gangue violenta? Acabaram aceitando, né? Melhor ter o Vinny e o Devot como amigos do que inimigos, não é? Oh, I feel so good. Como eu comentei, Glasgow tinha muitas gangues rivais, que eram violentas e que brigavam entre si, né, claro. Pois bem, algumas gangues inimigas dos Glasgow Tongs não gostaram de ver Devot e Vinnie como seguranças dos Beatstalkers. E se esses grupos eram inimigos dos Glasgow Tongs, automaticamente eram inimigos dos Beatstalkers. A situação se complicava bastante quando as namoradas dos caras dessas gangues rivais iam aos shows e suspiravam pelos músicos. E que poderia ser apenas motivo de algum ciúme bobo, virava facilmente uma guerra urbana. Não bastasse isso, a banda às vezes precisava se apresentar em lugares que eram território de gangues rivais, entre aspas, dos Glasgow Tongs. E isso sempre causava problemas. Numa noite, o furgão dos Beatstalkers foi cercado por quatro membros do Maryhill Fleet, um grupo inimigo de Devot e Vinnie, os seguranças dos músicos. A dupla abriu a porta traseira do veículo, avisou os ocupantes que deviam acelerar e ir embora assim que eles descessem, e os dois pularam para fora. Os músicos ainda conseguiram ver pela janela, enquanto a van se afastava, seus guarda-costas tirando espadas e bastões do longo casaco que usavam, levantando no ar enquanto partiam para cima dos outros quatro rapazes da gangue rival. Meu Deus, que cena! De fato, o The Beatstalkers estava ficando grande demais para permanecer na Escócia e lidar com situações desse tipo. Por isso, após uma conversa com o empresário Joe Gaffney, os integrantes Alan Mair, Eddie Campbell, Dave Lennox, Tud Williamson e Ronnie Smith concordaram em aceitar o convite da Decca Records para se mudarem para a Inglaterra, para crescerem ainda mais na terra dos Beatles, dos Rolling Stones e do The Who. Mas a despedida da banda no começo de 1966 não seria livre de problemas, afinal eram os Beatstalkers, né? Se não acontecesse um tumulto durante qualquer tipo de evento com eles, é porque algo não estava normal. A notícia que a banda iria embora de Glasgow causou uma comoção generalizada. E no dia que os músicos viajaram à Inglaterra, uma multidão lotou a estação de trem. Havia fãs se pendurando nos vagões, se jogando nos trilhos para impedir a viagem. Muita gente chorando, gritando e tentando agarrar os rapazes que tiveram muita dificuldade para embarcar. Dessa vez, a polícia estava mais preparada para o caos e deslocou pelo menos 40 agentes para a estação que lutavam bravamente para colocar ordem naquela bagunça. Quase por um milagre não houve feridos, mas o trem demorou muito para sair e atrasou todas as outras composições. Assim que chegaram a Londres, cidade da gravadora Decca Records e onde iam morar, ligaram para o empresário Joe Gaffney. Ele perguntou como estavam, perguntou sobre a viagem e aproveitou para passar um recado. Olha, pessoal, é o seguinte. O chefe da polícia aqui ligou extremamente irritado. Ele disse que é um absurdo 40 policiais perderem tempo controlando o tumulto de fãs na estação de trem, sendo que tinham coisas mais importantes para fazer. E avisou que, se acontecer de novo, é para a gente se virar, porque eles não vão mandar ninguém para ajudar, não. Os músicos conversaram sobre tudo isso e concordaram que tinham tomado a decisão certa de se mudarem para Londres mesmo. Nenhuma outra banda da Escócia passava pelo que os Beatstalkers encaravam a cada show, cada evento, cada saída na rua. Eles só queriam tocar, se divertir e aproveitar a fama, mas tinham cada vez mais problemas em sua cidade natal. Realmente, a melhor coisa era ir para um lugar em que os fãs sabiam lidar um pouco melhor com os seus ídolos e a infraestrutura era mais preparada para controlar situações de caos ou até evitá-las. E a Inglaterra era o lugar onde as bandas ficavam gigantes. Depois conquistavam os Estados Unidos e logo alcançavam o mundo todo. Depois dos Beatles e dos Rolling Stones, quem sabe era a hora dos Beatstalkers. A Decca Records colocou o produtor Danny Cordell para trabalhar com The Beatstalkers e potencializar o alcance deles. O single de estreia, Everybody's Talking About My Baby, vendeu muito bem na Escócia, mas não fisgou o público inglês. Então era preciso melhorar o som deles. Danny Cordell teve carta branca para escolher o que a banda ia gravar, e a banda estava confiante no trabalho dele. O segundo single lançado pelos Beatstalkers, com a música A Love Like Yours, composição de Eddie Holland, Brian Holland e Lamont Dozier, foi gravado originalmente por Martin de Vandellas. O público inglês adorava as regravações de sons da Motown, como Please Mr. Postman, das Marvelettes, na versão dos Beatles, ou Do You Love Me, do The Contours, gravada por Dave Clark Five. Então era uma aposta certeira para o sucesso dos Beatstalkers. Mas não foi bem o que aconteceu. Os fãs na Inglaterra não se empolgaram muito com a música e, ao mesmo tempo, os fãs na Escócia não reconheceram aquele como o som da banda que tanto amavam. Estava diferente do que conheciam. E aí o single não fez sucesso. Foi uma grande decepção para os The Beatstalkers, mas eles confiavam que o Danny Cordell acertaria na próxima. Como o produtor estava habituado a trabalhar com várias bandas inglesas, com certeza sabia o que era melhor para o grupo. Mesmo que ele tenha descartado a sugestão do grupo gravar Hang On Sloopy, aquela música que fez sucesso em 1965 com The McCoys, ele provavelmente sabia o que estava fazendo. Podia ser um sucesso também com The Beatstalkers? Podia, claro. Mas Danny Cordell deveria ter bons motivos para não aceitar a música, não é mesmo? E até quando ele recusou a oferta de Ray Davies, líder e vocalista do The Kinks, para escrever uma música especialmente para The Beatstalkers, Danny Cordell com certeza tinha motivos para isso. Ele era o produtor, um cara experiente, então sabia o que estava fazendo, né? O ano de 1966 ia chegando ao fim com mais um lançamento dos Beatstalkers. A música Left, Right, Left, passando longe das paradas musicais sem conseguir um bom desempenho. O lado B do single You'd Better Get a Better Hold On até que teve uma aceitação maior do público. Na Escócia, os fãs conseguiram identificar sua banda favorita nessa música. E na Inglaterra, a canção levantava o público nos shows. Os shows, diga-se de passagem, eram a única coisa que ia muito bem para os Beatstalkers. Após uma temporada no famoso Marquee Club com ingressos esgotados, a banda tinha agenda cheia e o público vibrava com as apresentações. Mas por que não conseguiam fazer sucesso com os singles que eles lançavam? Durante um show em Manchester, no começo de 1967, a banda conheceu o empresário e produtor Kenneth Pitt. Eles conversaram bastante, os músicos falaram das suas frustrações, o empresário falou dos seus conhecimentos e experiências, e a receita do sucesso estava pronta. Ken Pitt assumiria o lugar do empresário Joe Gaffney e também do produtor Danny Cordell, tanto para gerenciar a carreira dos Beatstalkers, como para direcionar artisticamente o grupo. Ken Pitt era um cara mais velho, elegante e refinado. Havia trabalhado como publicitário de Frank Sinatra e Jerry Lee Lewis e gerenciou por um tempo o grupo Manfred Mann. Foi ele quem recomendou que a banda gravasse o mega sucesso do A Diddy Diddy de 1964. E com um currículo desse, o The Beatstalkers podia confiar cegamente no trabalho de Ken Pitt. Era certeza que agora a carreira na Inglaterra ia deslanchar e em seguida nos Estados Unidos. O movimento da invasão britânica já estava chegando ao fim naquele ano de 1967, mas eles podiam aproveitar o rescaldo e pegar um impulso nos Estados Unidos para o resto do mundo. E a hora era agora. Ken Pete viu um grande potencial no The Beatstalkers. Era uma banda jovem, com muito apelo comercial, som de qualidade, músicos carismáticos e uma base de fãs enorme. Só precisavam do direcionamento certo para romper as barreiras geográficas. Mesmo morando em Londres, parecia que eles ainda estavam presos a Glasgow, sem conseguir ir mais longe e fazer voos mais altos. A primeira mudança que Ken Pete fez foi tirar os Beatstalkers da Decca Records e conseguir um contrato com eles com a CBS Records, a CBS, onde ele teria mais autonomia para conduzir a banda. Ken Pete também decidiu combinar aquele grupo cheio de potencial com um jovem artista talentoso que ele gerenciava. O rapaz, nascido em Londres, teve alguns grupos anos antes que não deram certo e estava se preparando para uma carreira solo. Era incrivelmente criativo, cantava muito bem e escrevia muitas músicas que podiam servir para os Beatstalkers. Na primeira sessão de gravação, Ken Pete apresentou o jovem músico à banda. Olha, pessoal, quero que vocês conheçam o cara que vai ajudar vocês a conseguirem um single de sucesso. Cumprimentem um novo amigo de vocês, David Bowie. Os músicos rodearam o jovem David Bowie, apertaram as mãos e conversaram animadamente por alguns minutos. Era nítido que ele transbordava criatividade e confiança. E sendo um autêntico nativo da Inglaterra, ainda mais de Londres, com certeza teria as músicas certas, com o tom mais inglês possível para fisgar o grande público. David Bowie ofereceu aos Beatstalkers a música Silver Tree Top School for Boys, inspirada em uma história real sobre um escândalo em uma escola de meninos ricos. Os rapazes ficaram meio relutantes, não gostaram das letras falando de professores esquisitos e alunos se drogando. Além disso, o vocalista Dave Lennox achou que não ia conseguir transmitir sinceridade cantando aquela música. Ele, com seu forte sotaque escocês, tendo crescido em um bairro pobre de Glasgow, nunca ia convencer como um inglês playboy riquinho. Ken Pete confiava em seu pupilo David Bowie, e se o jovem cantor dizia que a música ia ser sucesso, é porque ia ser mesmo. Os Beatstalkers concordaram e gravaram Silver Tree Top School for Boys com o David Bowie orientando como cantar, como era a pronúncia correta para parecerem mais ingleses e até fazendo backing vocals para reforçar o sotaque correto. O single foi lançado em meados de 1967, mas não fez o sucesso previsto por David Bowie. Mais uma decepção para os Beatstalkers, que já davam sinais de arrependimento por terem saído de Glasgow. Talvez tivesse sido um erro pensar que eram tão bons, tão grandes, tão especiais, a ponto de fazer sucesso fora da sua cidade natal. O empresário e produtor Ken Pete acalmou os ânimos, disse que eles estavam no caminho certo e logo as coisas iam melhorar. Ele pediu que David Bowie escrevesse uma nova música especialmente para o grupo e, enquanto ele preparava novas composições, a banda gravou um pop romântico My One Chance to Make It, de Arthur Resnick e Chris Resnick. Foi mais um fracasso nas paradas. Os músicos não entendiam como eles podiam lotar os shows na Escócia e Inglaterra e ter conseguido até uma agenda de shows na Alemanha e pouca gente se interessar em comprar os seus discos. Os Beatstalkers achavam aquele rapaz David Bowie um cara muito legal, divertido, inteligente. Era um ótimo amigo, bom de conversa, gostavam dele de verdade, sério mesmo. Mas eles não queriam gravar as músicas psicodélicas e abstratas dele. Simplesmente não tinha nada a ver com a banda. Depois de uma conversa com o Ken Pete, a banda e o empresário chegaram a um acordo. Eles iam gravar as músicas de David Bowie, mas elas ficariam no lado B dos singles. No lado A seriam canções mais pop, para chamar a atenção das rádios e do público. O single seguinte, lançado no final de 1968, tinha Rain Colored Roses no lado A.
Up and down the marketplace, see her all believe in...
E Everything Is You, de David Bowie, no lado B. Mais um lançamento sem sucesso e mais uma decepção para a conta dos Beatstalkers. No começo de 1969, eles lançaram Little Boy, com uma composição mais pop e divertida do David Bowie no lado B, When I'm Five, que foi mais um fracasso retumbante. Os músicos já estavam cansados, percebendo que a fama gloriosa e a grandiosidade dos Beatstalkers tinham ficado lá em Glasgow. Eles estavam encarando os fatos e admitindo que nunca seriam tão grandes quanto os Beatles, os Rolling Stones ou The Who. Não seriam nem mesmo uma banda coadjuvante no rescaldo da invasão britânica. Desanimados com a falta de sucesso, Alan Mair, Eddie Campbell, Dave Lennox, Tud Williamson e Ronnie Smith já estavam planejando o que iriam fazer quando a banda acabasse. Parecia algo inevitável, apenas questão de tempo. Um ia tentar seguir carreira na música, outro pretendia voltar aos estudos e outro queria abrir uma loja ou algo do tipo. No final da turnê pela Inglaterra, em meados de 1969, eles receberam um convite para uma apresentação num programa de TV da emissora BBC de Londres. Os músicos pensaram um pouco se deviam aceitar, porque eles já estavam cansados daquilo tudo. E além disso, para fazer um show decente na TV, iriam precisar de alguns equipamentos novos. Será que valia a pena investir nisso? E se aquela apresentação também não desse em nada? Antes que pudessem decidir o que responder para a BBC, o destino tomou a decisão por eles. A van do The Beatstalkers, com todos os instrumentos, equipamentos e itens pessoais da banda, foi roubada. O empresário Ken Pitt ainda tentou convencer a banda a confirmar o show no programa de TV. Bastavam comprar novos equipamentos. Seria uma grande exposição para eles e talvez fosse a oportunidade que faltava para o grupo decolar. Mas não. Thanks, but no thanks. O grupo The Beatstalkers encerrou as atividades de comum acordo e cada membro seguiu o seu rumo. O sucesso definitivo, pelo jeito, não ia cruzar o caminho deles. Como esperado, com o fim da banda, cada integrante foi cuidar da sua vida. Um seguiu na música, outro voltou a estudar, e o baixista Alan Mair foi o que resolveu abrir uma loja, vendendo roupas modernas e artigos de couro em Londres. Ele se deu muito bem com essa nova atividade. Além de ter bom gosto, as botas de couro que ele produzia sob medida se tornaram um item de desejo entre as bandas de rock da Inglaterra. Dessa forma, ele seguia envolvido com a música, mesmo que indiretamente. Era bom conversar com artistas que estavam fazendo o mesmo caminho que os Beatstalkers fizeram. Os membros da banda permaneceram amigos ao longo dos anos. Ninguém ficou magoado ou ressentido. Todos aceitaram que o grupo The Beatstalkers acabou porque tinha que acabar mesmo. Eles permaneceram amigos também de outras pessoas que conheceram ao longo da trajetória da banda, como Joe Gaffney, Ken Pitt e David Bowie. Numa tarde no final de 1969, Alan Mair recebeu em sua loja a visita do amigo David Bowie. Após uma breve conversa, Bowie contou que tinha lançado uma música que estava fazendo algum sucesso, chamada Space Oddity. Alan Mair até já tinha ouvido a música no rádio. Era mais uma das composições psicodélicas e meio bizarras daquele talentoso rapaz de Londres, que talvez se fosse gravada por uma outra pessoa, nunca faria sucesso. Mas cantada por David Bowie com aquele arranjo meio espacial, nossa, era realmente algo incrível. Alan Mair comentou que o sucesso era merecido e que sempre soube que David Bowie tinha algo a mais. Eles lembraram das ocasiões em que a futura estrela do rock chegava ao estúdio para mostrar uma música para os Beatstalkers e cantava como se estivesse no palco. Colocava uma intensidade emocional numa simples demonstração. E os Beatstalkers jamais conseguiam reproduzir essa mesma intensidade na gravação. Talvez fosse isso que faltava a eles e que sobrava em David Bowie. e por isso ele estava fazendo sucesso. Depois dessa breve conversa e de algumas risadas, lembrando de situações que viveram, David Bowie abriu o jogo. Ele queria muito uma das botas personalizadas da loja de Alan Mair, mas ainda não tinha recebido o cheque da gravadora e não tinha dinheiro suficiente. Por isso foi até lá pedir para o amigo ver o que podia fazer para ajudá-lo a ter as desejadas botas. Alan Mair, sorrindo, disse para o David Bowie: "Não precisa pagar, não. Eu vou te dar as botas de presente, ok? Você ajudou tanto a gente, agora é minha vez de te ajudar. Pode escolher." David Bowie agradeceu efusivamente e foi olhar a vitrine para escolher o modelo da bota que ele iria levar. Enquanto ele escolhia, Alan Mair chamou o seu assistente na loja. "Freddy, por favor, Freddy, vem aqui. Ajude nosso cliente David a calçar as botas que ele mais gostar e faça os ajustes para que fiquem perfeitas para este novo astro do rock." O jovem atendente de 23 anos era bastante simpático e solícito. David Bowie sentou-se para calçar as botas e Freddy ajoelhou-se para ajudar. "Obrigado, Freddy. Freddy, seu nome, né? Bom, meu nome na verdade é Farrokh, Farrokh Bulsara, mas meus amigos me chamam de Freddy." "Ah, legal, Freddy. Obrigado pela ajuda e pelo ótimo atendimento, viu?" David Bowie agradeceu mais uma vez o seu amigo Alan Mair e se despediu dos dois, carregando uma sacola com suas amadas botas. "Obrigado, Alan. Obrigado, Freddy. A gente se vê por aí, hein?" E o Freddy acenou e respondeu: "Tenho certeza que sim." David Bowie em pouco tempo se tornaria um grande astro do rock, de carreira longeva e que causaria impacto na música, na moda e nas artes. Freddy, o atendente da loja de Alan Mair, meses depois receberia um convite para ser o vocalista da banda Smile, que na sequência mudaria de nome para Queen. E como eu sempre digo, o resto é história. E o Alan Mair, ou os outros integrantes do The Beatstalkers? Bom, eles nunca mais gravaram nem lançaram discos, mas mantiveram contato e se reuniram diversas vezes para shows em Glasgow e em outras partes da Escócia. Eventos sempre lotados, diga-se de passagem. Para os escoceses, não há como falar da música pop do país sem começar pelos Beatstalkers. A banda é a pedra fundamental do rock escocês. Definitivamente, eles abriram as portas para inúmeros grupos e artistas, como Marmalade, Bay City Rollers, Average White Band, Jerry Rafferty, Nazareth, Annie Lennox, Simple Minds, Franz Ferdinand, Primal Scream, Belen Sebastian, entre tantos outros. É fato que muita gente nem conhece os Beatstalkers. Talvez você que está ouvindo este podcast nunca tenha ouvido falar e está conhecendo agora. Mas saiba que na Escócia eles são famosos, muito famosos. Pergunta lá sobre o tumulto da George Square para ver o que te contam. A data de 11 de junho de 1965 se tornou histórica, especialmente em Glasgow. Os Beatstalkers são, até hoje, a maior banda escocesa da história. E por lá são mais importantes que os Beatles, os Rolling Stones, The Who e maiores até que David Bowie ou o Queen. Esse é o podcast do A Hora da Vitrola. Até a próxima com mais uma grande história dos anos dourados da música. E não perca todos os domingos ao meio-dia, com reprises às quintas-feiras às 11 da noite, o programa A Hora da Vitrola, os anos dourados da música na Rádio dos Melhores Ouvintes, na Rádio Eldorado FM 107,3 ou radioeldorado.com.br ou pelos aplicativos para celular e tablet da Rádio Eldorado. Sempre com o melhor do pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70.